raríssimos. Bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, com a voz ainda um pouco rouca, é de manhã. Hoje o mundo não vai acabar, só para constar, porque a julgar por várias notícias que, se eu não me engano, eu não tenho como comprovar, porque agora eu deveria ter tirado foto de tela, não tirei e tal, mas eu tenho quase certeza que o Google Now me empurrou alguns sites dizendo que a Terra seria atingida por um asteroide XYZ, que havia um sério risco, isso daqueles jornais russos, o Google Now. Eu acho, quase certeza, adoraria ter tirado uma foto de tela, que o Google Now me empurrou essas bobagens. Acontece que é o seguinte, não. É lógico que existem asteroides passando perto da gente o tempo todo. Esse em questão, que estava todo mundo dizendo por aí, simplesmente porque a NASA diz que seria potencialmente perigoso, né? Na verdade ele passa muito mais longe do que a própria Lua, né? Então o que houve aí foi manipulação e sensacionalismo total de sites duvidosos, né? Então fiquem tranquilos, hoje nenhum asteroide vai cair na sua cabeça, não que a NASA pelo menos saiba. Um artigo, eu tenho comentado bastante de CRISPR aqui, eu não sei se estou até dando foco demais à questão, mas acho que vale a pena também a gente levar em conta que não é só de digital que vive o futuro, tá bom? Então a gente fica só ouvindo esses gurus digital como se só digital fosse a salvação da lavoura, né? Da lavoura, da medicina e de várias outras coisas, né? CRISPR é aquela técnica que permite que você manipule ou edite o DNA como um código. E aí, eu quero dedicar alguns minutinhos aqui a explicar uma questão que está colocando em risco não só o futuro, o sucesso da técnica, mas até a pesquisa na técnica. Por quê? Porque tem gente já investindo dinheiro em empresas baseadas em CRISPR. A questão é a seguinte, eu vou fazer aqui uma retomada para quem não lembra como é que funciona essa história. Bactérias ficam doentes, bactérias morrem quando elas são atacadas por vírus. Sim, existem vírus especializados em atacar bactérias, tá bom? Aí o que acontece? Quando as bactérias, algumas sobrevivem a um ataque de vírus, o que elas fazem? Elas saem catando pedacinhos que sobraram do vírus e aí elas criam tipo uma biblioteca de pedacinhos de vírus, né, nelas mesmas, né, elas guardam ali na estante os retratinhos dos vírus perigosos. Aí o que acontece? Quando a bactéria percebe que está tendo algum tipo de ataque, ela libera uma enzima, essa enzima chama Cas9, e ela dá o retratinho. Está vendo esse retratinho aqui que eu tenho na prateleira? Se você encontrar um cara com essa mesma cara, vai lá e corta um pedaço, arranca um pedaço. Então, o Cas9 era, né, tipo um agente secreto, aí, um hitman que as bactérias desenvolveram para reconhecer um certo pedaço de código e inutilizar o vírus imediatamente. Muito bem, é muito engraçado imaginar que bibliotecas, que bactérias têm uma biblioteca ou uma estante, mas é mais ou menos isso que acontece. Pois bem, descobriram como utilizar essa enzima, que é o Cas9, para falar, olha, vai naquele DNA daquele sujeito ali e arranca esse pedaço aqui, ponto, né? Corta esse pedaço precisamente. Isso permite que você edite com muita precisão o DNA de pessoas, de plantas, seja o que for, e aí, obviamente, a promessa disso é gigante, desde você corrigir doenças, desde você introduzir alterações positivas. Então, por isso que o CRISPR parece revolucionário, porque ele tem uma ferramenta, uma tesourinha, né, que permite que você, com muita precisão, não precisão absoluta, claro, mas com alguma precisão, você consiga editar o DNA como se fosse código, né? Agora, o que acontece? Essa enzima vem de bactérias, certo? As pessoas estão expostas a essa bactéria desde que o mundo é mundo. Então, o que acontece? 70% ou mais das pessoas têm imunidade contra as bactérias que utilizam essa técnica. Agora a questão isso quer dizer que se a gente tentar usar CRISPR em pessoas, o sistema imunológico vai cancelar? Na verdade a questão é até um pouco mais ampla, né? Um pouco mais complicada. Porque vamos imaginar que você vai tentar um tratamento com CRISPR numa pessoa e ela tem a imunidade contra o Cas9. Três coisas podem acontecer. Primeiro, nada e o tratamento funcionar, mas isso é muito pouco provável. Segundo, o sistema imunológico vai reconhecer o CAS9, vai atacar e vai cancelar completamente a sua intervenção, ou seja, vai ficar tudo 9 fora zero. Ou, o que é mais preocupante, o sistema imunológico pode errar a mão, pode espanar, pode surtar e a pessoa pode ter uma crise violenta e morrer, como já aconteceu em alguns experimentos anos atrás, né? Não necessariamente com CRISPR, mas com manipulação genética. Então, o que vai acontecer? Bom, testar em humanos não é a coisa mais simples do mundo, certo? Eles vêm testando com ratos, e os ratinhos que eles vêm testando são ratos de laboratório que normalmente vêm meio zerados em termos de sistema imunológico. Eles não foram expostos a bactérias normais. Então, eles não sabem muito bem se essa resposta ótima dos ratos se traduz na humanidade. Aí, o que acontece? A hora que essa notícia saiu, as ações ligadas ao CRISPR caíram vertiginosamente, né? Mas aí nem tudo está perdido, as ações estão se recuperando. A questão é avaliar como que a gente consegue bypassar esse obstáculo. E o próprio cientista comenta e fala: olha, muito provavelmente o que a gente vai ter que fazer quando for fazer um tratamento com CRISPR é levar em conta essa reação do organismo e se preparar para uma reação negativa do organismo. Ou como num caso que eu já citei aqui, você, se for alguma coisa que está no sangue, você tirar todo o sangue da pessoa, faz a intervenção fora do corpo da pessoa, a hora que a coisa estabilizou, você volta para o corpo. Bom, então tem técnicas aí. Aliás, uma notícia, eu não me lembro se eu dei, mas eu acho que ela é sensacional. Na Inglaterra, eles estão aperfeiçoando um teste que, com uma gota de sangue, você detecta 8 cânceres que ainda não se manifestaram. 8 tipos de câncer que ainda não se manifestaram. Inclusive o câncer de pâncreas, que é um inferno, porque quando você percebe o câncer de pâncreas, já é tarde demais, né? Você tem muito pouca sobrevida. Então, essa é uma excelente notícia. O teste aparentemente vai virar um recurso aí mais democratizado. Mas, puxa, que bacana você poder detectar um câncer antes do tempo. Uma terceira notícia, essa é um pouco perturbadora, médicos, cientistas, eles pegaram dados de 2 milhões de pacientes e criaram uma inteligência artificial que, baseado nos dados, nos exames daqueles pacientes, ela consegue dizer quanto tempo esse cara tem de vida com uma precisão bastante assustadora. O que a gente faz com isso, né? Então, se o cara chega lá e fala: olha, esse cara aqui vai viver mais 3 dias, daqui vai viver mais uma semana, vai viver mais 2 meses. É uma notícia complicada. Eu não sei se vocês gostam de Manuel Bandeira, mas Manuel Bandeira, o poeta pernambucano, que eu adoro, quando ele tinha 18 anos, ele foi diagnosticado com tuberculose e o médico deu 3 meses de vida e ele viveu até os 90. Bom. Mas de qualquer maneira, o que acontece num paciente que está muito mal, em situação crítica, em estado terminal, 80% dos americanos gostaria de passar os últimos momentos em casa. Então talvez essa informação, olha cara, desculpa, mas você não vai durar mais do que um mês, pode orientar as pessoas a terem um fim um pouco mais digno. De qualquer maneira, isso não está sendo usado ainda, justamente por causa das implicações éticas, sociais, morais, né? Que bom que alguém está sendo um pouco cauteloso, mas convenhamos que é uma notícia bizarra. Agora, a última notícia, já que a gente está falando de ações que sobem e descem, Bitcoin, né? Bitcoin, eu venho comentando aqui, já comentei da energia que ele consome, já comentei que a estrutura não é tão descentralizada assim. Agora, Bitcoin está por trás de uma nova onda de vírus e dessas coisas que infectam computador, não só computador, mas celular. Para vocês terem uma ideia, parece que de outubro para novembro do ano passado cresceu em 280% o número de celulares infectados. Mas infectados como? Infectados com algum tipo de software que usa a sua máquina para minerar Bitcoin sem que você perceba, né? Minerar Bitcoin é uma atividade, é uma metáfora, claro, né? Você não está com uma picareta, se bem que acho que, bom, eu vou falar que... Não vou chamar ninguém de picareta, não vou chamar ninguém de picareta. Bom, mas é uma atividade que exige muito processamento, muita computação e muita energia, que é essa atividade que valida qualquer transação em Bitcoin, ela cria os Bitcoins, na verdade, e isso é remunerado, tem muito dinheiro nisso. Então tem muita gente ficando rica com essa história. Mas só que você tem que investir em infraestrutura. O que, que os caras estão descobrindo? Como é que você infecta as máquinas alheias para que essas pessoas invistam, entre aspas, em infraestrutura por você, que elas paguem a conta. É nefasto, né? O que é mais curioso é fazer um contraponto dessa série de abusos, de distorções, com aquele otimismo incondicional dos entusiastas, né? Daqueles que são fãs dessa utopia, né? E aí a gente vê que nenhuma utopia dura mais do que uma semana. Os caras criam um troço utópico, em 5 minutos estão usando isso para sequestrar dados de hospital, para fazer vírus na máquina dos outros, né? Para pagar coisas ilícitas na dark web. Bom, raríssimos, essas são as notícias do dia. Desculpem pela voz ainda um pouco rouca, é que é cedo. Grande abraço, enquanto o mundo não acaba, e até amanhã.